Fala galera do Tatame Cast, mais um episódio na área. Desta vez nós temos a honra de receber aqui Isaac Baense, campeão de tudo no Jiu-Jitsu. Pegou dois finais de semana seguidos de vitória, cinturão, mais troféu e uns dólares na conta. Isaac, como que você tá essa semana depois de várias guerras?
Fala pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Semana passada foi uma semana muito corrida, né, em relação às competições, mas ao mesmo tempo prazerosas, né? Tem na terça-feira o Fenagitsu, né, a super luta contra o Léo Lara, e daí logo no final de semana eu disputei o Sul-Americano. Então o Fenagitsu foi em Brusque e o Grand Slam foi no Rio, né? E hoje, atualmente, eu moro em São Paulo. Então, assim, foi bem cansativo poder participar desses dois eventos, mas tô cansado ainda dos eventos, mas estou muito feliz com os resultados, né? Então, foi demais poder estar competindo em alto nível, foram em categorias diferentes, e mesmo assim consegui sair com a vitória, com as vitórias.
Foi demais mesmo, muito distante, Brusque, São Paulo, Rio. Então você teve que ter todo um planejamento aí, todo um acompanhamento. Como é que é feito hoje o teu acompanhamento profissional? Como foi montado essa sua estratégia para lutar em Brusque e em menos de 3 dias já estava no Rio lutando? Como que foi esse planejamento aí com sua equipe?
Então, vamos lá, Vitão. Desde, cara, 2016, final de 2017, final não, desde 2017, cara, que eu comecei a tentar me cuidar o máximo possível, ter planejamento para poder, cara, competir, poder viajar. E aí, assim, na pandemia agora, né, cara, eu fiquei muito relaxado, né? Então acabei ganhando muito peso, acabei não treinando tanto, igual eu treinava antes. Então, eu até falei ali na minha entrevista do Fenagitsu, né? Muitas coisas aconteceram. Esse ano eu participei, se eu não me engano, de seis eventos. Eu consegui ganhar os seis, mas eu não estava me sentindo na minha melhor forma, né? Nos meus melhores momentos, mas mesmo assim eu consegui ter, né, e sair com essas vitórias. Mas assim, eu tenho um pessoal muito grande por trás de mim, né, cara? Então, eu tenho meu nutricionista Samantha, eu tenho meu preparador físico, que é o Lúcio e o Adailton, eu tenho meus fisioterapeutas, que é o Léo, que é o Will, tenho o meu médico, que é o Dr. Felipe, e tenho o Gabriel Figueiró, né, cara? O cara que eu escolhi para poder estar à frente do Dream Art, o cara que me treina e treina toda a nossa turma do Dream Art, né? Então, assim, eu sou muito, acho que abençoado de poder ter tanta gente boa ao meu lado, né? Então, o planejamento era ir para Brusque, né? Em Brusque era até 84 quilos. E aí, cara, no último dia eu tive que tirar muito peso, né? Nos últimos dois, eu tive que desidratar mesmo, vamos botar uns 4 quilos, né? E a estratégia era realmente lutar na categoria até 85 no final de semana. Mas quando eu voltei de viagem, eu já estava muito pesado, e muito cansado, né? Porque tem o efeito rebote, né? Depois que você tira tanto peso. E aí, quando chegou na sexta-feira, na quinta, na sexta, eu comecei a pensar de cara, não vou tirar esse peso todo novamente. Eu tinha que tirar mais ou menos ali uns 4 quilos também, né? Eu teria que hidratar. E aí eu liguei para minha nutricionista, liguei para o Gabriel, e aí a gente conversou. Então a gente conseguiu entender que o melhor caminho era eu me jogar na categoria de cima, né? Mas na categoria de cima já tinha o Patrick e o Eric, né? E aí na 120 tinha o Tigrão e a Tan. Eu falei, ah, cara, se for para se jogar para cima, eu acredito, estrategicamente falando, que seria até melhor eu ir para 120, né? Então eu preferi lutar na categoria até 120, ao lado do Yatan e do Tigrão, e conseguir sair com a vitória, né? Não era o nosso planejamento desde o começo, mas pensando na minha saúde, pensando em como eu poderia acordar no domingo ou até após o evento, o melhor caminho era realmente eu conseguir subir. Foi uma loucura, mas deu certo.
É verdade. O Isaac, pode até causar espanto assim, algumas pessoas ver você lutando numa categoria 120, mas para quem já te acompanha há um tempo, você sempre foi um cara de lutar muitos absolutos. Já lutou outras vezes de pesadíssimo também. E você até se sente à vontade a lutar com o cara mais pesado que você, e mostrou isso aí no Grand Slam, lutando contra caras, pô, gigantes, e você sendo um peso médio de origem. Ali, falando tecnicamente da competição ali, mais de 7 para lutar com o cara mais pesado, qual foi a estratégia assim, que você usou, adotou?
Assim, eu treino muito com cara pesado, né? Então, como você mesmo falou, já lutei muito absoluto. Então, a minha ideia ali era o quê? Eu falei, cara, a minha ideia era, vou ficar trocando cabeçada com eles e vou tentar jogar na agilidade, na explosão, né? Então, a minha estratégia era, todo momento era essa, né? Eu sei que na categoria pesadíssima é difícil os caras me puxar, mas eu já tinha na minha cabeça, cara, se me puxar, eu vou passar, eu vou jogar na explosão, na minha velocidade. Mas aí na minha primeira luta foi, cara, a luta que eu mais senti a força do meu adversário, né? Que aí eu até falei, cara, eu vou puxar pra guarda. Foi onde eu consegui ali desequilibrar ele numa raspagem que eu faço bem de minha guarda. E aí eu fui pras costas, né? Mas as outras, a minha segunda luta, o Wallace, que é um cara bem competitivo, que vem ganhando tudo, ele me puxou. E aí eu consegui chegar na lateral dele, né? E o Bombom, eu já sabia que seria uma luta muito difícil, né? Então, assim, depois eu até fiquei analisando um pouco a luta, né? Assim, as iniciativa das posições, que não aconteceu tanta posição, né? Mas o que aconteceu, eu busquei, né? Então, no começo ali eu chamei para guarda, e aí o professor dele gritou, não fique em pé, não fique em pé, porque ele sabia que eu ia entrar na minha posição. E aí eu optei em levantar de novo, porque eu vi que ele ia querer ficar só de joelho. Aí também teve umas entradas ali de single leg que eu dei. Então, a minha ideia era essa, né? Era dar ritmo, né? Então, acredito que eu consegui fazer bem e sair com a vitória. Mas, cara, muito cansativo. Senti muito o peso, a força do pessoal. Até falei para os cara, quem lutou, eu não volto mais para cá.
Agora os caras vão ficar doidos atrás de você, né? Vão ficar pedindo para você lutar de pesadíssimo de novo. Mas...
Não, deixa eu falar.
Mas assim, o Isaac, falando de carreira, assim, né? Sobre a sua entrevista lá no Fena Jiu-Jitsu. Você é um cara que saiu de Bangu, toda a sua história lá em Bangu com o Fábio, foi para a Aliança, ganhou, conquistou o Mundial, teve aquela realização pessoal. Como que é para você se sentir motivado a conquistar outro Mundial ou qualquer outra medalha? Então, como é que você está lidando isso hoje? O que te faz o Isaac realizado? É conquistar as medalhas ou fazer a diferença na vida de outras pessoas, igual você vem fazendo com a equipe Dream Art?
Então, vamos lá, né, cara? Assim, eu sempre quis ser campeão de tudo, mas eu tinha muitos objetivos fora, né, cara, do tatame. Eu também consegui realizar. Por isso que, assim, cara, é muito difícil a gente conseguir se manter faminto, né? Por isso, se você for ver, muitos grandes campeões, eles competem muito pouco, né, cara, para eles poderem manter essa motivação, manter a vontade de treinar. E uma vez que, pô, você está ali competindo, você está ganhando, você vira alvo, né? Então, a pressão do campeão, ela é muito maior, de um cara que às vezes não tem tanto peso nas costas. E eu estou num momento que eu acredito de, cara, me entendendo, né, cara, tentando realmente deixar meus objetivos e meus propósitos, né, cara, que eu sempre tive vivos, para poder continuar, né? Eu acredito que daqui para frente eu preciso continuar, desculpa, eu preciso diminuir as competições. Não é por, cara, se achar estrela ou se achar algo, é para me poder performar até melhor quando eu realmente for lutar, né? porque assim, eu luto muito evento, então isso, então eu estou sempre treinando muito, né? Eu já faço isso há 15 anos. E como eu te falei, é difícil, né, cara? Tipo, a vida toda fazendo a mesma coisa, manter essa fome, manter essa, essa vontade, né? Então, eu acredito que eu vou tentar competir menos. Hoje em dia eu não sou só um atleta, né? Então, cara, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do projeto, eu tenho que pensar já no meu pós-carreira. Então, eu tenho muita coisa para fazer, né? Hoje, eu não sou só mais um atleta, né, cara, que eu posso dormir e acordar só pensando em treino. Eu tenho que pensar muitas coisas no meu dia a dia. Então, naturalmente, eu vou ter que acabar agora competindo menos e focar mais em chegar melhor e com mais vontade nas competições.
Irado. E, Isaac, você pensa em um dia se testar no MMA, fazer uma lutinha ali? Sempre foi um cara que viu a galera ali da Nova União lutando muito de kimono, mas depois seguindo carreira para o MMA. Você até ajudou na época um pouco os treinos da Nova União Profissional lá de MMA. Passa você essa vontade de calçar as luvas algum dia ou não?
Eu sempre tive muito essa vontade, né? Como você falou, comecei na Nova União, então eu tinha um ligamento ali, eu conheci algumas pessoas, mas, cara, hoje não tanto. Jiu-Jitsu, eu acho que eu tenho uma missão, eu estou em um lugar onde eu tenho muito o que fazer em relação a jiu-jitsu, né? Então, eu não sei se realmente eu vou ter tempo para isso. Eu tenho muitos projetos para fazer ainda dentro do jiu-jitsu. Agora a gente se tornou uma equipe. Então, isso vai precisar muito do meu tempo, vai precisar muito da minha energia, né? Então, eu não acredito que realmente eu vou conseguir ir para o MMA.
Irado. Isaac, para finalizar, queria fazer uma pergunta para você. Analisando friamente, o que foi mais difícil? Vencer os caras do 120 ou lutar contra o Léo Lara, que é o atual campeão brasileiro na sua categoria?
Cara, eu acredito que venceu o Léo Lara, porque eu estava numa pressão muito grande, né? Comigo mesmo, né, cara, de vencer a luta, de querer realmente, assim, eu queria realmente ganhar e ganhar bem, sabe? Na minha cabeça eu falei, vou pegar o primeiro, o segundo round. Quando a gente começou a lutar, não estava acontecendo como eu queria. Então, eu tive que começar, caramba, o buraco está mais embaixo. Então, eu tive que mudar minha cabeça ali no momento, né? E na 120, eu tava bem, cara, bem leve, bem tranquilo, tipo, putz, tranquilo, sabe, cara? Eu vou ali, ou assim, na minha cabeça, né? Eu vou lá ver qual é, né? Então, eu não tinha tanta obrigação, né? Então, acredito que o Fena foi mais difícil por conta de cortar muito peso, por conta, eu tive que fazer mais jiu-jitsu, né, com o Léo, então foi, ele me puxou, eu puxei ele, então a gente trocou mais técnica. Fisicamente falando, ele é um cara forte também. Então, acredito que com o Léo, com certeza, foi mais difícil.
E nas redes sociais ali do Fena Jiu-Jitsu by Big Deal Pro, a galera já estava ansiosa para saber por quem que você vai defender o cinturão. Tem algum nome assim em mente que você gostaria de dar essa oportunidade para disputar o cinturão com você? Ou você não é um atleta que fica pensando em quem vai vir, o que vier você vai encarar de qualquer forma?
Cara, quando eu cheguei na faixa preta, eu queria lutar todo mundo, né? Se me perguntasse, eu quero lutar com os melhores. Mas hoje em dia não tenho tanto. Eu acho que, como eu te falei, né, eu sou muito um alvo. Então, eu acredito que eu tenho que estar me preparando para poder lutar com quem realmente aparecer, né? Mas não tenho mais, não tenho isso. Eu quero estar fulano com ciclano, porque eu já lutei, acho que todo mundo, né, cara, da minha categoria, tirando a nova geração, né? Então, eu não tenho tanta essa ambição. Sim, os maiores nomes da minha categoria do esporte eu já enfrentei.
Irado. Isaac, muito obrigado pelo teu tempo. Agradecer também a nossa patrocinadora oficial aqui desse episódio, a Vogue Kimonos. Isaac está na correria e já está treinando, visando o World Pro, que vai daqui a pouco viaja com a equipe dele. disponibilizou um tempo para estar conversando aqui. Isaac, muito obrigado mais uma vez. Você tem os minutos finais aí para agradecer quem você quiser.
Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Sempre estar aí ajudando a fazer o nosso jiu-jitsu crescer cada vez mais. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos nossos pensamentos do dia a dia. Fiquem de olho, que esse ano ainda tem um World Pro. Eu ia lutar o GP da IBJJF, mas eu estou sem visto. Aí ontem eu recebi já um e-mail que no dia 9 eu vou conseguir fazer entrevista. Então, tudo dando certo, aí eu vou para o Mundial. Estou muito feliz com isso, muito focado, motivado nesses objetivos. E vou dar o meu melhor, como sempre, para poder trazer mais esses dois títulos aí. Então, obrigado a todo mundo que faz parte, que está comigo, que acompanha. E vamos com tudo. Obrigado, então.
Até a próxima.
Até a próxima.